Oh, Zé, faz lá aí um café, se faz favor. Olha, são dois. Obrigado.
Rita, bem-vinda ao podcast Conversas de Café.
Obrigada pelo convite.
De nada, obrigado por teres vindo aqui à nossa casa. E para começar, quero fazer três questões. Como tu disseste que ouves o podcast, deves saber quais é que são.
Já sei.
Sabes as respostas?
Sei.
O que é que preferes, PC ou Mac?
Mac.
Pizza ou hambúrguer?
Pizza.
E agora reparei que normalmente começo com a comida e troquei-me aqui todo, mas não faz mal. Agora, eu já sei que câmara é que tu usas, porque tu me disseste, mas vou perguntar na mesma, porque as pessoas são cuscas. E quando eu faço, quando eu não faço esta pergunta...
As pessoas ficam chateadas.
Ficam chateadas. Pronto. Então eu não sei agora qual é a câmara que estás a usar.
Estou com uma Canon 5D Mark III.
Boa. E já pensaste mudar para mirrorless, não é?
Já.
Tivemos a falar há pouco.
Tivemos a falar
disso. Mesmo há dois minutos.
Já pensei muito. Há de acontecer alguns este ano.
Sim, é isso.
Não é para já.
Com calma, não é? E para quem não te conhece, quem é a Rita? Rita Gazo, certo? Disse bem o teu nome?
Disseste, está certo. Quem é a Rita? A Rita é uma pessoa como as outras que está a tentar fazer aquilo que gosta, que é a fotografia.
Exato. E tu tiraste um curso de fotografia, não foi?
Tirei.
Ok, podemos ir por aí, sim, é mais
podemos
fácil.
Podemos ir por aí.
Veste fazer-se uma pergunta muito
Exato.
Abrangente, não é?
É um
muito filósofa.
Tipo, o que é que dizem os teus olhos?
Sim.
Tipo, o quê?
O que é que eu vou responder aqui? Então, tu tens, se não estou em erro, 25 anos.
Certo.
E tiraste o curso de fotografia onde?
Na Lusófona.
Uhum.
Tirei a licenciatura. Na altura até fui ver outros cursos, tipo IFP,
uhum.
etc. Só que eu achava que eu queria tirar um mestrado em cinema depois. Então não queria portas fechadas.
Uhum.
Então, basicamente, inscrevi-me na Lusófona, fiz os 3 anos e meio, uhum. deixei o meu para trás, tive que fazer a seguir. Pronto, e depois foi um bocado... Depois, isto é, eu acho que isto é um ponto bom da faculdade, que é o facto de tu teres que fazer um estágio para terminar o curso.
Estágio obrigatório.
Exatamente.
Uhum.
E isso ajudou-me um bocado, porque, sei lá... O que é que tu fazes depois da faculdade?
Sim.
É tipo, e agora vou para onde?
Agora, sou fotógrafa num diploma
sou fazer
e agora?
O quê? Sim. Vou para onde? E então, entrei num estágio, fiz o estágio e agora estou a fazer freelance há 4 meses, pai.
Ok, e acabaste a faculdade quando? Foi um ano passado?
Acabei a faculdade
no
início do ano passado.
Ok, no início de 2022?
Sim.
Ok.
Pai, fevereiro.
Sim. O teu professor... Agora tinha uma pergunta tipo assim à parte, mas tiveste algum professor que, chamado Ricardo Lamy ou não?
Tive, sim senhora. Tive.
O Ricardo também já esteve aqui no podcast.
Pois,
sim.
Por acaso, lembrei-me disso há bocado.
Uhum.
Tive um professor chamado Ricardo Lamy. Aliás, eu acho que todos os professores do meu curso, eu não tenho razões de queixa de nenhum. Eles foram todos impecáveis, ajudam-te imenso. Pá, chegava uma altura que tipo, eles já nem eram professores, era tipo... Tinhas ali uma relação com eles incrível. O Ricardo ajudou-me imenso. O Ricardo. Lamy.
Sim, Lamy,
sim. Exato. Eu até era para fazer estágio com ele, mas depois não foi. E vou falando com ele ainda, de vez em quando.
E como é que foi a tua experiência? Que não é querer falar bem ou mal do ensino, ou seja o que for,
sim,
mas
sim,
como
sim.
é que foi a tua experiência enquanto aluna nas escolas? Porque, não sei se já ouviste, mas a opinião das pessoas é...
É sempre muito... Sim. É assim, eu acho que é sempre uma mais-valia tu teres um curso. Há pessoas que são fotógrafos que nunca tiraram um curso e aprenderam sozinhos e está tudo ok.
Sim.
Eu acho que para mim foi muito melhor eu ter tirado um curso porque eu não sei se eu ia... Se calhar ia demorar um bocado mais tempo a descobrir sozinha. Pá, e tu tens imensa... Aquilo dá-te um estofo... Ou é um bocado um... Ai, agora falta uma palavra...
Aquilo dá-te uma espécie de bagagem, não é?
Dá-te uma bagagem, sim, e empurra-te um bocado para fazeres as coisas.
Uhum.
Tipo, tens deadlines, tens limites para entregar trabalhos, tens essas coisas todas e lá está, cada pessoa é uma pessoa
uhum.
e
tua experiência,
para mim,
sim.
ainda bem que eu estive, porque eu sou um bocado aquela pessoa que tipo, não é o arrasta, mas é tipo, epá, não sei se eu quero isto, não sei se, percebes?
Uhum.
Pronto, então, para mim foi bom. E foi bom ter o apoio deles todos, porque, sei lá, nós tínhamos conversas, eu tive a faculdade toda num limbo de, mais no segundo ano, num limbo de tipo, será que eu consigo fazer isto? Será que eu sou boa nisto? Será que eu não quero outra coisa? E tanto o Lami como vários outros professores sentaram comigo e disseram: tu consegues fazer isto? Tipo, queres ajuda? Eu ajudo. Tipo, o que é que te falta? O que é que tu precisas?
Uhum.
Eu acho que isso
faz a diferença, não é? Uhum. Sim. E isso conforto. É daquelas coisas também que eu não sei se tu tiveste alguma formação antes de fotografia ou nada, foi literalmente não. A primeira vez que...
Sim, foi tipo, okay. Eu já sabia, eu vim das artes, eu já sabia que eu queria, que eu gostava de fotografia. Aliás, o meu professor de desenho no 11º, nós fizemos uns trabalhos de fotografia e eu acho que foi meio aí que deu o clique, porque ele gostou do meu trabalho e eu fiquei tipo, ok, eu gosto de fazer isto, se calhar é isto. Pronto, e andei ali um bocado, mas lá está, eu sou aquela pessoa, eu gosto de fazer muita coisa e eu sabia que eu gostava de fotografia, mas eu também gosto de música e eu também gostava de desenhar, e então andava ali um bocado, não sei se é isto. Pronto, e depois comecei a fotografar, porque tinha uma amiga que tinha uma máquina, comecei a fotografar e foi tipo, piá.
É isto mesmo.
É isto.
Sim, e portanto também na escola, que na escola pode ser secundária, seja universidade, seja o que for, faculdade, também dá-nos a possibilidade de experimentar várias áreas e se calhar ter alguém lá a auxiliar-nos, não é? A ajudar-nos. Eu digo isto muitas vezes, e não é ser pró-escola ou contra a escola, seja o que for, por ter também estado no ensino, não da mesma forma
Sim,
como
sim,
lá a mim
sim,
e outros
sim, sim.
professores, porque o que eu era formador, não é? Mas eu vejo é que muitas vezes, e está aqui também a Adriana, que foi minha formanda, que é mais fácil de ajudar-vos se vocês têm uma questão do que alguém que é autodidata às vezes, que não sabe bem para onde se virar, não
Sim,
é?
imagina, hoje também tens o Instagram, por exemplo.
Sim.
Tipo, eu falo muito contigo e
Sim.
falo muito com outras pessoas e
Dá para tirar dúvidas,
dá
falar,
para tirar
sim.
dúvidas e etc. Mas é diferente, é
Sim.
completamente diferente.
E de lá depois comentar áreas, se calhar, que agora estás a pôr em prática ou que estás a trabalhar ou não.
Sim, epá, eu tive cadeiras, lá está, tive com o Lami, a publicidade, a fotografia de produto.
Produto, sim, é a área dele.
Tive história da fotografia e tive fotografia, tipo, fazer projetos autorais, tivemos um monte de coisas para experimentar. E eu acho que isso é bom porque acabas por perceber mais ou menos o que é que gostas e o que é que não gostas. Também fiz um trabalho de moda, tivemos moda. Não estou a fazer produto nem moda, infelizmente, gosto muito de moda. Mas é fixe para tu começares a perceber qual é que é mais ou menos o teu caminho.
Sim, e também dá para perceber aquilo, o teu caminho e também a tirares vantagens, ou seja, o que aprendeste de cada área e depois aplicares nas outras áreas.
Sim.
Porque neste momento, pelo menos aquilo que eu vejo no teu Instagram, nós também falamos um pouquinho off, que às vezes não publicamos tudo aquilo que fazemos, mas tu publicas muito concertos, eventos também, alguns retratos. E isso dá para aplicar, por exemplo, uma fotografia de moda, depois dá para ir agarrar nas técnicas, não é por assim
Exato.
dizer, e
Sim, tu
aplicar noutras
acho que
áreas.
começas a treinar um bocado o teu olhar para uma coisa que depois dá para puxar para outra. Por acaso, concertos, não falámos disso, mas concertos é uma cena que eu gosto mesmo de fazer. E por acaso, tenho pena de não estar a fazer mais. Mas é aquilo. Tipo, se eu pudesse escolher uma área dessas, era concertos.
Concertos. E na escola tiveste alguma cadeira que fosse mais vocacionada para esse lado? Também é
Não,
difícil. Isso é
é
uma
difícil.
pergunta
Também não
quase
sei como é que
consigo.
fazes isso.
Não, não
Tipo,
dá.
vamos todos em tour para um concerto.
Sim.
Não dá.
Por acaso, há escolas que o fazem. Isto vai haver pessoas que eu sei que vão ouvir e vão
Ah, pois
concordar com o
é, agora acabei de
discordam.
me lembrar de
Não,
pessoas que fazem isso.
fazem isso em festivais, normalmente de verão. Não sei se sabias. Não sei se era isso que
Festivais não,
pensavas.
mas sei de pessoas que fazem, tipo, sei lá, concertos pequeninos
Ah, ok.
em, tipo, sei
Sim,
lá,
acho que
festas
festas,
de
já.
aldeias, estás a ver?
Sim.
Tipo.
Isso eu acho interessante. Por exemplo, em algumas escolas eu sei que vão, por exemplo, ao Rock in Rio ou ao Lounge Life. Eu já não sou muito a favor disso, porque é tal coisa, estão lá os profissionais para fazê-lo. Mas isso de ir às pequenas festas ou a um concerto local, seja de hip-hop, rock, seja o que for, eu acho que é interessante porque está a ajudar também as bandas mais pequenas, não é? E
Sim,
também quem
exato.
está a fotografar está a ganhar experiência.
Sim, também depende, sei lá, as fotos vão para onde, sabes?
Sim.
Uma coisa é fazer, também, lá está, no início, fiz muitos concertos para mim,
Sim.
porque tenho muitos amigos a trabalhar na música, eu trabalhei e vou trabalhando ainda em produção de eventos, e acaba por dar para ir. Às vezes sabes aquela fase em que não estás a fazer nada de jeito para ti e tu pensas, tipo, eu preciso mesmo de fazer alguma coisa que eu gosto. Eu ligo e é tipo, por favor, deixa-me fotografar. E eu vou fotografar e as fotos são para mim. Aí é uma cena. Agora, lá está, é isso. As fotos vão para onde? Se
Sim.
tiveres uma turma inteira a tirar fotos para um artista,
Sim, E é complicado, sim. E até logisticamente para uma escola organizar isso, ou um professor, é...
Sim, sim,
não
sim,
dá.
Sim, sim.
Estava aqui, tipo, a tentar... Não é buscar um assunto que não dá para falar. Não, sim, não dá. Teoricamente não dá para falar, porque é muito complicado uma escola ter uma cadeira com isso. Mas pronto, era só também saber a tua opinião.
Mas era incrível.
Era incrível, sim. Mas é tal coisa. Depois também dá para aplicar certos conhecimentos que aprendeste noutra cadeira a esse lado. Tu gostas de fazer. E até que quero falar sobre isso, que é... Neste momento estás a fotografar mais o quê? Eu toquei na parte dos eventos, também dos concertos. Uhum. Não sei se estás a fazer mais alguma coisa.
Neste momento estou a fazer eventos. Tenho agora um trabalho para uma clínica. Tipo, depois essas coisas, empresas e coisas querem pôr fotos no site. Estou muito por aí. Uhum. Tenho casamentos marcados já.
Boa, portanto, boa. Sim.
Batizados.
Uhum.
Concertos só vai começar a chegar mais para a frente.
Sim.
Que eu estou ansiosa.
Uhum. E como é que... Eu achei interessante o que tu disseste, que é algo que nós devemos ser, que é proativos, de quando estamos não ficar à espera que as coisas aconteçam. Yeah. E tu disseste que quando estás naquela... Não é ansiedade, mas queres fotografar alguma coisa e um projeto mais pessoal, tu ligas a uma banda ou aos amigos teus que têm bandas e vais atrás.
Sim, fiz isso agora há um mês, para aí. Tinha um amigo que ia lançar um EP e foi tipo... Não, ele ia gravar o EP e eu nunca tinha feito estúdio e queria muito. E foi tipo, por favor, deixa-me fotografar. Eu preciso de sentir que estou a fazer alguma coisa. Porque lá está, depois estávamos a falar há bocado. Eu tive aquela transição de acabar o estágio e depois faz o quê? Tipo, tens de começar a mexer, tens de começar a mandar. Pá, mandei tipo 80 mails para não sei quantas empresas, responderam-me tipo 3 a dizer ok, vamos ter em consideração e depois qualquer coisa digo, depois não dizem, estás a ver?
Sim.
Então tive aquele mês em que fiz zero dinheiro, tipo, pronto, também já estava à espera. E depois os meses a seguir foi a cair trabalho porque, sei lá, porque falei, porque lá está, tenho família a trabalhar na área, tenho amigos a trabalhar na música, tenho não sei o quê, é aquela cena do falar.
Recomendação.
Tens que ir dizendo o que é que estás a fazer, o que queres fazer, mostrar trabalho, e é muito por aí.
E vai aparecendo.
E vai aparecendo. Pronto, depois tem janeiro e fevereiro que é um buraco, que tipo não acontece nada quase, e já.
Sim, é o que nós estamos a falar também em off, porque é engraçado, porque... Eu acho que tu foste a primeira pessoa que eu falei mais em off, desde que dei aqui o espaço, de todas as que vieram, porque normalmente até digo não falem nada,
que é para
mas
falar
para
a
falarmos
seguir.
A seguir.
Yeah.
Mas faz sentido, porque também, pá, porque nos conhecemos um pouco, porque
exato,
nós já nos conhecíamos, mas era online,
sim, no
e nunca é a mesma coisa. E isso é verdade, tu disseste, há muitas coisas que podemos agora tocar, mas essa parte também para quem está a ouvir, normalmente o janeiro e fevereiro são os 2 meses que, em termos de fotografia e também de vídeo, é os meses que poderíamos dizer que é mais parado.
Sim, é fraquinho.
Quem trabalha, se calhar, em produções de televisão ou cinema, seja o que for, aí se calhar não, porque há sempre coisas a acontecer.
Sim.
Mas agora, eventos, que nem eventos,
esquece.
É tudo.
Tipo,
Não, não há muitos, há muitos
o
poucos.
mundo parou, não acontece nada.
Sim.
Tipo, lá está, tens tipo 3, 4 trabalhos. Quer dizer, há pessoas que têm mais, ainda bem, há pessoas que têm menos,
Sim.
mas o caso é este: tipo, não há assim muita coisa para fazer. Portanto, ou sobrevives daquilo que fizeste antes, ou então, sei lá, tipo, arranjas outra coisa, tipo, vais fazendo outras coisas. Eu vou
E
fazendo produção de eventos também, tipo.
para te ajudar nesse lado. Eu
Exato.
acho que não há mal nenhum com isso. É, uma
Não,
pessoa vai-se
e eu
também
gosto de fazer as
adaptando.
duas coisas, portanto, acaba por ser uma mais-valia, porque eu também acabo por levar a máquina, tipo, vou fazer coisas para mim, vou fotografar, sentir que estou a ser produtiva.
E
É
consegues, se
muito
calhar,
isso.
mostrar a eles: olha, eu também consigo fazer isto.
Sim, sim, sim,
Não sei
sim.
se isso já aconteceu, se te abriu alguma
Yeah.
porta.
Sim, por acaso, sim. Já tive aí a sorte de. Lá está, tipo. De uma pessoa com quem eu trabalhei em produção, de marcar agora 2 trabalhos para fevereiro, por exemplo, e veio daí. É fixe.
Sim,
Abre-te janelas.
e falando, por exemplo, daqueles meses, como nós estamos aqui a dizer, que são mais difíceis, tu já tinhas noção disso? Ou isso foi algo novo? Como é
Não,
que...
eu tinha noção. Eu, quando saí do estágio, eu estava à espera que corresse tudo muito a mal.
Ok.
Porque, tipo, imagina, tu sais e lá está, é aquela cena, tipo, o
E
que é que
agora?
acontece?
E
E
agora?
agora
Sim.
eu vou para onde? Pronto, por acaso não correu assim tão mal, mas eu também já estava preparada para janeiro e fevereiro para não ser tão trabalhoso. Então, tens que precaver um bocado. E estou a sobreviver até agora.
Não estás a viver na rua, por enquanto.
Não estou a viver na rua, não estou a viver debaixo da ponte. Tenho um... estou fixe.
Pelo menos eu acho que estás apresentável.
Obrigada.
Quem quiser ver se a Rita está apresentável, e eu acho que eu também estou, não só dizer que é só a Rita, podes ver no canal do YouTube. Gostaste deste plug?
Gostei, eu estava a ver onde é que tu ias.
Estava a ver onde é que meti isto e acho que foi na altura certa, sim. Mas sim, tens o link na descrição, se quiseres ver no canal do YouTube, não só ouvir em áudio, podes ver também nós aqui na nossa conversa e ficarmos aqui um bocado corados porque esta parte vai ser assim.
Foi bem metida.
Foi. Mas é isso, opa, e eu estou a puxar isto porquê? Porque muitas vezes nós saímos, seja da escola, no estágio, seja o que for, e também não temos bem noção desta parte, que é a parte, eu não quero ir muito por aí, mas podemos falar assim por alto, da parte também de negócios e assim, porque eu acho que é importante também termos noção dos custos que há aderentes a ser fotógrafo, no teu caso ser fotógrafo, não é? Que há meses bons e há meses maus, e tentar pensar um pouco nisso. E também uma coisa que eu digo muito aqui no escritório é, só devemos investir quando há dinheiro para investir, nunca pensar no trabalho que vem. Porque não sei se já tiveste essa experiência, quero saber do teu lado, se tiveste experiência de trabalhos serem marcados e depois serem cancelados. Isso nunca
te aconteceu?
Por acaso
ainda não me aconteceu. Okay. Mas também estou à espera que aconteça.
Sim, acontece a todos.
Exato, acontece a todos. Quer dizer, acontece cenas tipo, vai haver isto, mas ainda não tenho confirmação e depois nunca mais falo do assunto. Isso já me aconteceu.
Ok.
Pronto. Mas... por acaso, essa cena de como é que tu, o que é que tu disseste agora, desculpa, do
saber
negócio,
gerir, sim,
exatamente, nós tivemos, lá está, tivemos uma cadeira de gestão,
ok, isso é bom,
mas não tem nada a ver, com a vida
tudo.
Normal, tipo, sei lá, eu tive imensa dificuldade em saber fazer um orçamento, tipo, vou cobrar o quê? Vou pegar no quê? O que é que se escreve? Como é que se diz? Tipo, essas cenas básicas, tive uma certa dificuldade nisso e depois lá está. É a sorte de... tens amigos que são fotógrafos e que te ajudam imenso e ainda hoje, às vezes há cenas tipo, maiores ou numa área que eu ainda não tenha trabalhado que não sei o que é que vou cobrar e ligo e é tipo, pá, ajuda-me. Tipo, como é que isto se faz? O que é que tu fazes? Para perceber em que pé é que estamos, como é que está o mercado, sabes?
Uhum.
É muito por aí. E material, é a mesma coisa. Eu não comprei ainda tudo o que eu quero comprar, porque não sei o que é que vem a seguir. E lá está, tenho sempre alguém que me empresta uma lente, ou que me empresta uma bateria. Ou, tipo, cenas que ainda me fazem falta. Uhum. Portanto, é teres essa caminha ali...
Sim, sim, é também, opa, eu acho que ao final do dia a palavra se calhar é sermos responsáveis ao ponto de também pensar, ok, eu quero fazer isto, mas também não ir, é isso,
exato.
Ir com calma, não ir de cabeça,
porque... E eu atiro-me de cabeça muitas vezes.
Sim, sim, eu também já o fiz, mas é ir com cabeça, mas com condução, por assim dizer,
exato,
não é?
Exato, é isso.
Não ir logo de cabeça assim à parva, dizer, olha, tenho, sei lá, vou dizer agora uma coisa à parva, mas imagina, tenho 2 mil euros na conta, vou investir os 2 mil euros todos e depois logo se vê o que é que acontece, é rezar e... Não, é melhor.
Eu nem sou muito boa a rezar, portanto, não. É melhor não.
Sim, porque é daquelas coisas, e isto acho que tu quis trazer isto à conversa, porque também é importante às vezes falarmos, porque quem às vezes pode, alguém pode estar a começar, ou mesmo uma pessoa que está há mais tempo na indústria, ter aquela coisa de, vou arriscar, mas pá, arrisquem sempre com cabeças.
Sim, é isso. Tipo, um pé à frente, outro atrás.
Sim, sim.
Só para ter a certeza que corre bem.
Sim, e isso dos trabalhos que eu estava a dizer, porque não sei se sabes, isso que tu disseste antes de falar disso, eu às vezes tipo, vou para um lado e volto atrás.
Vai para onde tu quiseres.
É só o facto de, fico super contente de teres colegas ou pessoas que tu podes confiar que possam, que partilhem esse conhecimento contigo.
Yeah.
Acho que isso é brutal porque, infelizmente, nem todas as pessoas têm essa possibilidade. Às vezes chegam-me histórias, pronto, com o podcast, o pessoal envia mensagem a dizer que perguntei a fulano tal para me ajudar e infelizmente não me diz nada, não responde ou ignora-me. Eu percebo os dois lados, porque é assim, aquela coisa de o segredo, sabes, do negócio, não vou partilhar. Mas eu acho que o que eu vejo e tenho visto ao longo de já 2 anos e meio do podcast é, também não é, é assim, cada um partilha o que quer, como é óbvio, mas não é por abrir um bocadinho a porta que uma pessoa vai perder o trabalho.
Sim, não concordo nada com isso.
Não é? Tipo, qual é a tua, tu és da nova geração, como é que gosto de dizer, como é que tu vês isso?
Eu por acaso tenho tido boas experiências.
Okay.
Eu conheci muita gente agora este ano, muita gente de fotógrafo, tipo, até por causa do estágio e não sei o quê, e fiz grandes amigos, e mesmo pessoas que não são meus amigos, mas que são pessoas com quem eu me cruzo e com quem trabalho, ou sei lá, cruzo-me num beat de um concerto, ajudam-me sempre, tipo, sempre que eu preciso, tenho uma questão qualquer, ou sei lá, isto aconteceu-me no North Music Festival, com um fotógrafo que eu também só tinha falado por Instagram, e ele agarrou-me e disse, olha, estás aqui, não sei o quê, ok, boa, se precisares de alguma coisa, diz-me. Estivemos ali os dois a fotografar e ele assim, olha, queres ir ali para o palco? Queres subir ao palco? E eu posso subir ao palco. E ele, anda, vês comigo, não sei o quê. E fui. E lá está, eu tenho tido muita sorte nisso. Não concordo nada com essa cena de não dizer com medo de quê? Sei lá, sabes? Tipo, tens medo de quê? Tipo, ajuda só. As pessoas estão a começar. Tipo, há trabalhos para todos. Tipo...
Sim, é isso. Eu acho que há trabalho para todos, como há cafés em todas as esquinas e há cantos para todos. E uma coisa que eu agora, por acaso, ultimamente tenho dado muito a dizer é se os seres humanos não partilhassem o seu conhecimento, ainda éramos homens das cavernas, não é? Vivíamos nas cavernas, porque não havia, os arquitetos não partilhavam também o seu conhecimento, a arquitetura não evoluía, nada evoluía, ficava tudo parado no tempo.
Eu acho que é bom para todos.
Então é bom para todos. E o que eu gosto também de dizer é o facto de, imagina, se tu tiveres uma dúvida, alguém tiver uma dúvida de um valor, ou para... se tu não tens noção de que valor é que acho que começar a fazer uma sessão de retrato, seja o que for, se eu não te ajudar, muito provavelmente tu vais começar com um valor muito baixo.
Exato.
E logo
isso
aí vai estragar
o mercado todo.
É isso, vai estragar o mercado todo. Basicamente é isso.
É isso.
E isto está para aplicar em todas as áreas. Tu sabes bem, nos casamentos ou sessões que tu já fizeste, se calhar no início estavas assim, o que é que eu vou cobrar? E ias cobrar um valor super baixo e depois ias ficar naquela. E agora?
Yeah. Opa, e aconteceu.
Sim, tipo... mas é normal, até acontece comigo ou com toda a gente, mas se há alguém ajudar-nos, acho que é vantajoso para todos.
Sim. Opa, o primeiro casamento que eu fiz... fui para aí como terceira fotógrafa, estás a ver? Tipo, até foi, lá está, foi uma amiga que me chamou e não sei o quê, e eu fui e não ganhei nada. Foi a cena de eu vou ver o que é isto, como é que se faz, lá está, os outros a seguir, tipo, já foi mais. Pronto, eu acho que é gradual. Tens de começar a perceber o que é que consegues fazer, o que é que as pessoas pagam, o que é que tu cobras. É, acho que é um bocado por aí.
Sim, sim. E agora falando na área dos concertos, porque já vi que é algo que tu gostas muito. O que é que tu fazes gostar, por exemplo, de fotografar concertos?
Eu acho que eu gosto de fotografar concertos porque eu gosto muito de música. Eu falo contigo muitas vezes disso. Temos muitas bandas em comum.
Sim, sim.
E não sei, eu gosto muito de música, gosto de estar ali, gosto daquela adrenalina e daquela imprevisibilidade toda. Tu não sabes o que vai acontecer. Por mais que faças o trabalho de casa e vais ver, sei lá, tipo, como é que este artista abriu os 3 concertos anteriores, quais são as luzes, o que é que acontece, é sempre imprevisível. Tu não sabes, tipo, é tudo muito rápido. Às vezes tu só consegues fazer 3 músicas, as primeiras 3, e tens que ter a foto, ou as fotos, e, tipo, é, não sei, aquilo dá-me ali um...
Aquela adrenalina, energia,
sim,
não é?
Tipo, é tem tudo... que ser, dá-me medo, muito medo. Do tipo, epá, isso eu não tenho nada. E se eu saio daqui sem nada? Mas tens sempre alguma coisa.
Sim.
Tipo,
tem que ser uma foto desfocada, está lá.
Epá, não.
É artístico, é artístico.
Exato. Diz que é arte, está-se bem.
E tu tinhas noção como é que era a indústria da música quando começaste a fotografar? Por exemplo, essa parte de só teres 3 músicas? Tinhas noção?
Não fazia ideia.
Como é que foi esse primeiro impacto quando te disseram? Já tipo, ok.
Pronto, o primeiro concerto que eu fiz... foi por causa desta empresa de produção, que foi um concerto da MDDB, whatever, e foi num espaço pequenino, acho que até foi no Capitólio, não tenho a certeza. E aí foi tipo, como eu estava com eles, eu fotografei o concerto inteiro.
Boa, boa.
Não fazia ideia do que é que vinha a seguir.
Sim.
Não me lembro qual foi o segundo que eu fotografei, mas já foi, mas lembro-me que me disseram, olha, é só as primeiras 3 músicas e só podes fotografar do meio para trás. E eu, não. Como é que eu vou fazer isto? Pá, e depois comecei a perceber que era assim que funcionava. E não podes fazer nada quanto a isso. Tens de desenrascar. É o que é. E não sei, olha. Foi, começou a ir.
E agora, e tipo, correu. Sim. E em termos de lentes, o que é que tu costumas utilizar, por exemplo, nesses concertos?
70-200, 16-35. que não é minha, peço emprestado. E sei lá, tenho a minha 35 e a minha 50 e vou trocando, mas normalmente é sempre 70-200.
E a aula de ginásio também.
Exato.
Que aquela que é bem pesada.
70-200 e a Mark 3.
Sim, fica ali um
exato.
Peso.
Não,
e já fotografaste algum festival? Tu disseste, sim, disseste o North Festival, não foi?
Sim, fotografei o North Music Festival.
Isso, sim.
Estava a trabalhar lá em produção.
Ok.
Também foi assim uma cena dessas. Dei-lhe uma perninha no palco.
Uhum.
Fui fotografar, estive no Calorama a fotografar o Tiago Tencour.
Uhum.
Não consegui fotografar o resto, porque era aquilo e era aquilo. E foi os únicos dois festivais que eu fiz, acho eu. Foi isto.
E sentes que esse é um meio difícil de entrar? Como tu disseste, gostas? Que eu vejo, por exemplo, eu já falei aqui no podcast, acho que só falei com uma pessoa que... Já falei com várias pessoas, por acaso, e foram tudo raparigas,
uhum.
que fotografam concertos, mas falei uma que acho que se calhar é que tem mais experiência, é que foi a Vera Marmel,
uhum.
Que ela é da Margem Sul, e não sei qual é a tua opinião sobre isso, mas eu acho que em Portugal é uma indústria se calhar muito difícil de entrar.
Ainda não consegui, ainda não tenho percepção de uhum. como é que é, porque... quando eu fui foi sempre por alguém,
okay.
Ou pelo artista, ou por uma empresa, pela empresa de produção,
uhum.
ou porque pedi credencial para ir fotografar um concerto, lá está, nessa fase em que eu preciso
uhum.
de fazer alguma coisa. Portanto, ainda não tive contacto assim com essa realidade.
Uhum.
Mas tenho muitos amigos que fazem, fotografam a live, mas eu acho que é sempre por jornais, ou por... acho que tens sempre de ter
agência
uma entidade.
Lusa, a entidade. É, sim.
Não sei bem como é que funciona.
Uhum.
Mas tentei pedir credencial para a live o ano passado. Não, não deu porque, lá está, não tenho uma empresa, não tenho nada. Vou como freelancer. Não sei se é possível sequer.
Uhum.
Não sei.
Mas o que acho engraçado é que tu és, ou pareces ser muito proativa nisso. Tentas ir atrás.
Tento. Para já porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E segundo, eu... chegas à conclusão que as coisas não te caem do céu, tens que ir buscar. Tive aí imagina, no início foi tipo, lá está, vou mandar os 80 e-mails, ok, não está a acontecer nada, vou esperar. Depois passa uma semana e tu ficas tipo, não posso esperar, imagina, estou sem dinheiro, ou quero trabalhar, quero
sim.
começar
a
ter
conta
uma, a construir,
vai
claro,
ficando assim vazia,
quero começar a construir uma coisa, a ter os meus clientes. Pá, e tens que começar a mexer. E ligas e... Não sei bem o que é que eu fiz. Liguei, mandei coisas.
Chegaste a ir
bater
alguma porta
pessoas.
Ou não?
Não bati em porta nenhuma. Não precisei.
Foi só mesmo, só entre aspas,
sim.
Chatear entre aspas, tá,
sim,
novamente
sim,
as
sim.
pessoas ir atrás. Até que nós falámos um pouco também, novamente, isso em off, de... eu tenho que parar de dizer esta palavra, senão as pessoas pensam que em
Não,
off...
não faz mal.
Sim, tivemos aqui uma conversa longa, mas nós falámos também do facto de um evento que eu até falei contigo, dizer, olha, estás a fotografar um evento, até meti-me contigo sobre isso. Tu te disseste que foi através também de um colega, não foi?
Sim.
Isso...
Diz isto,
não, diz tu.
lá está, porque eu tenho família a trabalhar na área,
Uhum.
o que me ajudou, porque depois ele tem já contactos e tem
Uhum.
amigos, e ajudou-me muito na cena de, olha, minha prima está a começar, quer trabalhar, não sei o quê, nananã.
Uhum.
Foi muito por aí, esse evento foi por causa disso.
Sim, eu acho que isto é super interessante porque trazendo várias pessoas aqui ao podcast dá para também conhecer um pouco da história e como é que as pessoas fazem ou o seu método de trabalho, seja o que for. E é engraçado ver isto porque quem está a ouvir isto pode também pensar nisto, que é, ok, eu quero fazer, tenho que ser proativo e posso ir tentar pela família e pelos amigos. Acho que não há nada que nos impeça de fazê-lo, não é?
Sim,
Eu acho que diz.
eu acho que, não sei, tu acabas sempre por conseguir encontrar ali um buraquinho. Imagina, mesmo que não tenhas, eu tenho a sorte de ter família a trabalhar na área, de ter amigos a trabalhar na música, de ter trabalhado em produção, e há pessoas que se calhar não têm isso, mas acho que há sempre alguém que faz, sei lá, que trabalha num restaurante que precisa de fotos novas, porque as fotos estão uma porcaria e tem que ser renovado, ou... há sempre qualquer coisa, portanto eu acho que aqui o segredo é tu ir sempre dizendo, ir sempre falando. Acho
Sim,
que é por
está
aí.
presente de certa forma, pode não ser presente no Instagram ou seja o que
Exato.
for, mas presente na mente das pessoas.
Sim, pois estávamos a falar disso há bocado. Eu
Sim.
sou zero. Eu publico fotos no Instagram uma vez por mês. Às vezes, quando vou trabalhar, lembro-me de tirar uma foto e meto um story a dizer que estou a trabalhar. Mas, tipo, geral, eu passo ao lado.
Mas
E pode ser importante. Uhum. Até agora, tenho-me safado assim. Se calhar no dia em que eu precisar de mexer no Instagram, eu vou ter que mexer no Instagram. Mas pronto. Tu és muito mais proativo nisso.
Sim, mas neste momento tenho também ajuda e eu gosto de tentar fazer um desafio que é todos os dias publicar uma foto.
Okay.
Que é uma dor de cabeça também, porque
pois.
Chega ali a uma altura que é que eu vou publicar hoje. Torna-se complicado.
Exato.
Mas eu acho que isso é daquelas coisas que é ou é um hábito ou se não, também depende de nós, que tu também disseste que não és uma pessoa que se calhar gosta muito de mostrar ou dar a cara. Até, pronto, quem está a ouvir isto, a ouvir, uhum. No início estava super nervosa. Então, mas é normal, é daquelas coisas que pá, nem todos estamos habituados e eu acho que isso também é um hábito e não estou a dizer isso de para tu fazeres, uhum. Como é óbvio, mas acho que nós não somos obrigados. Há grandes fotógrafos que não precisaram dar a cara ou estar a publicar todos os dias, seja uhum. O que for. Eu acho que vai sempre depender, se não gostas, acho que não tens de fazer.
Sim, exato. Estamos a falar disto há bocado. Tivemos uma grande conversa
por acaso disto. Foi.
que eu acho que isso depende muito da personalidade da pessoa.
Uhum.
Lá está, se calhar com treino, estas coisas para mim vão começar a ser mais naturais, mas não é muito da minha pessoa, tipo, não gosto muito de aparecer, não gosto muito de falar em público. Então isso acaba por se refletir no meu Instagram, por exemplo.
Uhum.
Mas lá está, tipo, tu, não sei se tu és essa pessoa ou não, mas tu estás a publicar todos os dias,
sim,
ou estás a fazer
a tentar,
coisas,
sim.
Estás a tentar, no mínimo. Sim. Conheço pessoas que são super comunicadores e que falam e que metem coisas no Insta e isso resulta para o trabalho deles. E pronto, e também conheço pessoas como eu que não, e safam-se da mesma. Portanto,
sim, é aquela história também agora do Instagram, se devo publicar Reels ou não. Se publicar, vou ter mais pessoas a ver e se calhar vai aqui trabalhos. Isso é sempre um nin.
Sim, que é tipo do género, a tirar o barro à parede a ver se cola.
É. Nunca sabes.
Yeah.
Então é daquelas coisas que publicar, claro, que vai estar mais presente no Instagram ou seja, de outra plataforma qualquer, mas não, isso não garante trabalho nenhum.
Uhum. Yeah. Eu acho que lá está, é a tentativa de
há mais
seguir
probabilidades.
Um bocado o que é que as redes estão a dar.
Sim.
Eu não faço Reels.
Sim.
Lá está, tipo, eu não estou...
Acho que nunca ouvi um Reel teu, sim.
Não tenho. Sim. Eu não faço, tipo... Não.
Mas fazes B-Reels.
Faço B-Reels. Pá, estás-me a desvendar assim... Faço B-Reels. Mas lá
está, é sempre a tentativa de seguir aquilo que está nas trends. E mesmo
isto é tipo, eu dava para falar aqui um tópico também que é sim e não, porque outra vez é um nick que podes seguir as trends, mas isso pode não resultar para ti, ou não ser o público que te contrata, não estar interessado nisso. Por exemplo, como tu disseste, tu não fazes nada disso, das trends de Reels, seja o que for, mas estás a ter trabalho.
Yeah.
Porque foste atrás, porque...
Por
outra
lado,
forma,
yeah.
É isso. Porque há formas, acho que há tantas formas de conseguir aquilo que queremos. Uhum. E o que eu gosto desta área é isto. Que é falar com várias pessoas e depois perceber que há mesmo espaço para todos e cada um arranja a sua forma ou
de chegar lá. Exato. Yeah.
É, não há aquela coisa que eu digo, olha, tens de seguir este caminho, esta estrada que vais ter lá. Uhum. Não.
Pai, depois eu não... Há coisas que... Eu acho que é preciso ter boa atenção no que é que tu estás a fazer. Imagina. Estás a gravar este podcast,
uhum.
E depois tu vais-te lembrar de cortar em formato story e fazer um reel de 5 segundos a dizer, percebes? Tipo, isso é ótimo, mas eu acho que não, sei lá, imagina, estou a trabalhar e vou-me lembrar de fazer um vídeo só para meter um reels para, não sei, eu não sou muito essa pessoa, se calhar tem que ser um dia, se calhar um dia eu vou precisar de chegar aí, se calhar vai-me fazer falta, mas até agora.
Mas se calhar não vais precisar.
Bem.
É isso. Opa, eu acho que é muito por aí. Eu, por acaso, houve um episódio, foi, opa, já foi há muito tempo, agora não me recordo qual é que foi o número, foi com o Pedro Lopes, se não estou em erro, em que ele disse uma coisa que eu não concordava, e é normal, porque nós todos concordamos e discordamos uns com os outros, ainda bem que é assim, senão claro. Não era uma democracia.
Exato.
E ele disse algo que me abriu um bocado os olhos, que foi, ele no Instagram dele, ele não quer saber... se está tudo estético bonito, ou se põe casamentos com retrato, põe
mistura de sim.
Ele disse que põe o que sente e vai pondo as coisas e que isso não lhe tirava, ou não ia perder trabalhos com isso, porque Era ele?
Sim, é o que é.
Sim. E aquilo na altura aquilo fez-me um bocado de confusão, porque o trabalho dele é bom, muitas pessoas conhecem, mas visto fora, ou falando com pessoas na altura que eu falava, desde agora agarrando-me mais na parte também dos casamentos e eventos, o que me diziam sempre é, imagina, falava com uma agência, ah, tens de pôr mais eventos e eventos porque uma empresa não quer saber se fazes casamentos ou se fazes retratos. E eu, ok, então se calhar tenho que ter uma conta só de eventos. Exato. Se calhar tenho que ter uma conta só de não sei o quê. Sabes onde é que eu quero chegar?
Sei, sei.
Mas isto ao final do dia... É tal coisa, depende de nós e de como nós queremos gerir as coisas, e também depende da mensagem que queremos passar, que é, não é que se lixe, não é bem isto que eu gostou de dizer, mas é, se nós não somos esse tipo de pessoa de fazer mil e uma coisas,
sim,
reels,
sim,
ou ter contas paradas, pá.
Sim, faz aquilo que sentes e mete aquilo que sentes. Pá, que se não há tantas de testar a organizar o teu Instagram por cores ou por não sei quê. Às tantas tens tipo 5 contas, uma para casamentos, uma para publicidade, uma para não sei o quê. Tipo,
para
sei lá,
música,
sim,
como tu tens um pouco tudo também, e é muito por aí que eu também... Opá, isto é tal coisa, a nossa opinião vale o que vale. Mas eu acho que foi como tu disseste, é vermos o caminho que nós queremos seguir e ir por aí. E tu foste pelo caminho que, ao final do dia também, somos sinceros, é o que, na minha opinião, novamente, dá mais resultados, que é falar com as pessoas. Porque atirar contra a parede, acho que depois tu que disseste, atirar contra a parede, que é o Instagram ou outra rede social, é esperar e nunca se sabe se vai resultar ou não.
Exato.
Tem uma grande probabilidade, como é óbvio. Mas é literalmente quase rezar é que alguém veja.
Sim. Eu acho que é mesmo fazer o que sentes. Tipo, eu ponho as fotos, eu escolho a foto e meto e não quero saber do que é que está ao lado. Mas sei lá, tive muito tempo. Por acaso, isto já te aconteceu, esta cena de teres medo de publicar por, sabes? Tipo, será que está boa o suficiente para publicar? Epá, tive, por acaso agora estou muito melhor nisto, mas tive muitos meses assim, do tipo, não publicava nada porque achava que não era suficientemente bom, ou que não ia ficar bem, ou que alguém ia dizer, tipo, o que é que eu estou a fazer? Estou a publicar isto porquê?
Será que é relevante, não é?
Será que é relevante? Tipo, é uma boa foto para pôr no Instagram? Ou seja, é uma boa foto que vá refletir o meu trabalho? E isso impediu-me muito de publicar. Não sei se é por causa disso que eu ainda hoje ponho uma foto por mês. Mas pronto, e a partir do momento em que tu começas a largar isso e a meter só, tipo, as coisas vão resultando. Eu não tenho muitos trabalhos que me chegam pelo Instagram. Não sei se tu tens. Tipo, não há muita gente que venha no Instagram dizer, olha, tenho um trabalho, não sei o quê.
Depende, é como eu disse, alguns sim, mas é um hit and miss, mas diria que é 50-50 neste momento. Mas é tal coisa, também eu já faço isto há algum tempo, eu acho que foi uma espécie de bola de neve, foi construindo ao longo do tempo, e também é, eu acho que o que trouxe mais foi aquela credibilidade de como eu publico e estou presente, mostra, mas novamente, isso vale o que vale. Houve uma altura que eu não publicava nada. Olha, posso dar um exemplo. Na minha página tenho uma página pessoal e uma de casamentos, e tenho da empresa que faz mais trabalho para empresas. A de casamentos, eu acho que nos últimos 2, 3 anos, se eu publiquei 5 fotografias por ano, foi muito. Não é por isso que
eu não sabia que tinhas uma página de casamentos.
Pois, estás a ver? E mesmo assim tenho imensos casamentos. Porque é tal coisa, eu acho que isso vai ser um... Há muitos, não é prós e contras, mas há muitas condicionantes, assim é que é, se é que é a palavra certa. Mas esse medo que tu disseste, claro que está presente. Até este desafio que eu fiz, anual, foi um pouco a lutar contra esse medo, que eu chamo o síndrome de
impostor.
Impostor, sim, está-me a faltar isso. É o síndrome de impostor. Porque muitas vezes nós pensamos, não, isto não é suficientemente bom, ou que mensagem é que estou a passar, isto não é relevante, seja o que for. E eu literalmente pensei, olha, não vou estar com estas coisas, se eu acho que é interessante, vou pôr. Se for de telemóvel, é de telemóvel. Pá, é o que é. Porque eu acho que o nosso Instagram, e que nem o Instagram, pode ser a tua plataforma qualquer, somos nós. É uma parte, entre aspas, estamos a partilhar uma parte de nós.
Eu acho que serve muito, pelo menos o meu serve muito como portfólio. Tipo, é lá que eu tenho as minhas coisas. Claro que também dá jeito, tipo, ter, sei lá, um Behance, um LinkedIn, eu tenho. E quando quer mandar um portfólio, mando. Por aí, tipo, ou mando o Instagram, ou mando o Behance, ou o que seja. Mas não sei, tipo, é aquela pressão social do que é que as pessoas vão pensar das suas fotos. O que é que as pessoas vão dizer, tipo, que esta fotógrafa agora que chegou e que
Pensa que
acha que
já
sabe,
sabe.
exato. Pá, isso. Se tu deixares que isso te coma por dentro,
Esquece. Sim.
Tive o ano inteiro a trabalhar nisso.
Eu vou agora, tipo, apontar o dedo de uma amiga tua, ou uma pessoa que tu conheces, que é Ana Marques, que estou a dizer isto porquê? Porque ela já muitas vezes
falou sobre isso.
E pá, e Ana, eu sei que estás a ouvir isto com 1.5 vezes. é daquelas coisas que eu já lhe disse, não penso nisso. E que nigel diz da pessoa, estou a dizer o nome dela, porque pronto, ela esteve aqui
sim,
há pouco tempo.
Sim, há muita gente que tem isto. Sim. Tipo, os meus amigos todos fotógrafos, eu sei que lá no fundo, tipo...
O síndrome de impostor está lá. E está é daquelas lá. Eu acho que está em todos. Mesmo aqueles fotógrafos que dizem que não, que são os maiores da rua deles, está sempre lá um bocadinho, porque é aquela pressão social de tenho que fazer algo bom para mostrar que estou neste nível ainda.
Sim.
Eu falei há pouco tempo com um fotógrafo, não quero mencionar também outros nomes porque não interessa, mas que eles nos... pronto, que nem os casamentos, diz de outras áreas, mas estão a fotografar e que naquele trabalho têm de ter aquela chapa, porque sabem que se não tiverem aquela chapa que é brutal, que se calhar não vão partilhar nada, porque não, aquele trabalho não Exato. Foi top, top.
Sim, sim.
E eu acho que temos às vezes de respirar um pouco, porque pá, nem sempre precisa ser perfeito, precisa ser feito. Yeah. Eu acho que é separar o perfeito do feito.
Sim, sim.
Agarrando
sim.
em bandas. Uma coisa que eu penso muito, eu toquei durante alguns anos, era, não interessa se estás a tocar no Coliseu ou se estás a tocar num palco quente, tens de dar sempre um bom concerto, ponto final. O público não tem culpa se tens um dia mau, se estás chateado, seja o que for. Mesma coisa que nós, acho que nós não temos desculpas se tivermos uma discussão em casa, se dói a barriga, sim, estamos lá para trabalhar, fazer um bom trabalho. Pá, se naquele dia tiras uma foto brutal, excepcional, fixe.
Exato.
Mas não podes esperar que seja todos os dias assim. Eu acho que, tipo, tens também, sei lá, as pessoas têm de pensar um pouco nisto. É a mesma coisa com os concertos. Há concertos que o vocalista ou o guitarrista está inspirado e faz lá uma cena qualquer que é brutal.
Assim, mas eu tenho essa, eu sinto isso às vezes a trabalhar, quando eu sei que há trabalhos que eu vou querer publicar ou whatever. Eu tive muito tempo em que eu fazia, tipo, eu tenho que ter a foto e depois o resto eu vou cumprir o resto, estás a ver? Tipo, já não penso tanto assim, ou já não faço tanto, mas tipo, eu precisava da foto para pôr no Instagram, porque eu achava que o Instagram me ia trazer, sei lá...
Sim, milhões.
Exato, sim. Então prendia-me muito a isso. Agora já é tipo, sei que eu tenho que... imagina, casamentos, ou um evento, ou o que seja, tens momentos que tens de cumprir, tens que estar lá, tens que fotografar aqueles momentos, e tens que entregar um bom trabalho. Pá, não interessa onde é que vais pôr a seguir, tipo, não interessa a foto, tipo, desde que as pessoas gostem e desde que tu gostes do teu trabalho.
É isso.
Também há trabalhos que eu fico, tipo, que eu já fiz e, por acaso, não aconteceu muito. Aconteceu-me, pai, uma ou duas vezes e eu olho para o trabalho e eu fico, tipo, isto vai morrer comigo. Eu vou entregar, as pessoas ficam, tipo, está lindo, perfeito, ok, ótimo, mas este trabalho vai morrer comigo, não vou publicar. vou deixar aqui no arquivo e está bom.
Está bom, sim. Mas sim, opa, e também é daquelas coisas que uma imagem pode não contar-se também, se calhar, ou não ser aquela imagem brutal, mas podemos ter um conjunto de imagens que vai fazer o trabalho brutal.
Sim.
Agarrando novamente no Instagram ou noutra plataforma qualquer, e para não estarmos a bater nos eventos, podemos falar até de retratos. Às vezes queremos fazer aquele retrato brutal, mas que não sai, ou nós não estamos a sentir que é brutal, não é? Para outras pessoas pode ser também, mas para nós não é. Podemos pôr, se calhar, tipo um carrossel no Instagram. Parece-nos aqui a vender um Instagram,
mas... Eu faço muito isso.
Mas é, tipo...
Às vezes, quando eu sinto que não tenho a foto, eu meto várias fotos.
E fica... E quando fazes aquele swipe, né? Deslizas para o lado.
Sim.
E vês aquilo e fica brutal. Pensas assim, ei, esta sessão...
Sim, está uma coisa concisa.
Sim, é.
Está coerente.
Está coerente. E isso também é importante. Porque é aquela coisa de... Não é só, às vezes, uma foto que importa. É o trabalho, como tu disseste. Se o cliente gostar do trabalho todo, tu gostares, é importante. E nós também podemos mostrar isso. E eu adoro ver isso. Na parte mais empresarial, nós fazemos muitas vezes isso. Mostramos mais do que uma foto. Às vezes duas, três. Porque também conta mais a história do dia ou do evento, seja o que for.
Sim.
E também de retratos. Desculpa, e agora?
Eu ia dizer, isso acontece, às vezes eu ponho... imagina, eu vou fotografar um evento e eu não estou a sentir que tenho a foto, ou não estou a sentir que foi um bom trabalho, edito as coisas e depois eu ponho, por acaso eu ponho num site que é o Pixie 7. Aquilo faz
sei qual é, sei qual pronto, é, sim, galeria
online. E aquilo faz tipo uma galeria. E depois eu abro a galeria e as coisas estão, e está bom, estás a dizer, tipo, as coisas estão coerentes, não está um mau trabalho. Eu fico, e isso acalma-me, bué, quando eu vejo as coisas todas juntas.
Uhum.
Que é tipo, ok.
Afinal.
Afinal, tá, é só a minha cabeça a funcionar.
Sim, mas.
Isso acontece, bué.
Sim, porque não tens noção, estás com aquele, aquele nervosismo de, opa, isto está.
Tipo, será que está bom? Será que não está bom?
Isso também é uma boa coisa para falarmos aqui, um bom tema. De colocar, seja num Pixie 7 ou numa plataforma qualquer que tu ou as pessoas utilizem, por exemplo, no Beyoncé, também é bom porque assim dá para termos noção. Quem não quiser gastar dinheiro numa plataforma online, tem Exato. Essa plataforma que conseguem também ver as imagens
Sim.
e ver se faz sentido.
Dá para pôr em galerias e não sei o quê. Tipo, podes enviar só um trabalho ou podes enviar o teu portfólio inteiro.
É Sim. Fixe. E visualmente é mais apelativo porque conseguimos ver o nosso trabalho, ok, isto, as imagens estão todas juntas, deixa ver como é que ficam.
Yeah.
Eu acho que isso é super importante porque, novamente, até tu que fotografas concertos, agarrando em filmes, nós às vezes fotógrafos esquecemos, agarrando aquela coisa também de ser só uma imagem, podemos fazer mais do que uma imagem. Um filme são várias imagens e podemos contar também a história com várias fotografias,
Exato.
Como se fosse um filme. E ter isso num concerto... Eu dou mais valor a isso, é tal coisa, é a minha opinião,
sim, vale o que vale,
sim. Mas quando eu consigo fazer swipe, ver mais imagens, puxa-me mais do que ver só uma imagem porque eu quero ver mais daquele concerto. Ok, aquela imagem é brutal, mas e o resto? Se eu conseguir ver há uma banda que é os Bring Me the Horizon, que estamos em comum.
Meus olhos brilharam.
Sim, porque eu ficaste lá comigo. Não sei se segues eles no Instagram ou às vezes vês. Não segues? Ok. Eles por acaso são muito ativos. Eles têm. Opa, uma banda, como tu sabes, gigante. Eles têm. Não sei se têm videógrafo ou fotógrafo ou se é uma pessoa que faz ambas as coisas. Mas eles partilham muito no Instagram deles fotos de concertos. Eu adoro ver, porque aquilo não é só uma imagem. Aquilo são várias. São Esquece. Então vejo, imagina, o Oliver Sykes a cantar, o vocalista, o pessoal da banda a tocar, e depois tu vês a emoção do público. E pá, aquilo para mim faz-me querer estar lá.
Sim, sim, não sim, é? Sim, sim. E é muito mais imersivo do que se for tipo, uma foto que é tipo a foto.
E é essa palavra que eu estava a procurar, imersivo. E acho que às vezes também é necessário para o nosso trabalho... De ser imersivo, não é? É aquela coisa de, ok, uma foto pode ser aquela foto tipo que é a chapa do caraças, que é brutal, mas se achamos que não temos essa chapa, não ter o receio de publicar, podemos publicar várias e vai contar uma boa história dizendo,
mas tu, tu vais sempre, quando vais sempre em busca dessa chapa.
Tipo,
Tu vais sempre querer ter a foto. Eu acho que é isso. Mas isso é bom porque é um bocado um combustível para
conseguires
tu fazeres um bom trabalho. Estás sempre a tentar, tipo, ok, não é esta, ainda não é esta. É mais aqui, é mais ali. Tipo, lá está, não tens muito tempo, mas acho que é fixe, que é uma coisa que te empurra para fazer melhor.
É os dois lados, que é, podes ter aquela chapa, mesmo não consigas, pelo menos sabes que fizeste um bom trabalho e tens ali um conjunto de várias que se calhar vão suportar aquela que não é tão boa como tu esperavas, mas pelo menos é boa.
Yeah, é um bocado isso.
Acho que, pá, e é engraçado que a nossa conversa foi dar uma grande volta. Eu queria falar aqui para terminar também sobre o facto de portfólio, que tu falaste que usas o Beyoncé, também o LinkedIn. Por acaso não sabia que usavas LinkedIn.
Está em construção.
Ok.
Não é uma coisa que eu uso muito. Uso muito mais, lá está, o Instagram e o Behance, porque é muito mais fácil de partilhar.
E Pinterest e essas coisas, tipo...
Não, não. Tenho.
Ok.
É isto, são estas duas coisas que eu uso. E tenho um portfólio, tipo, mesmo um portfólio feito. Tipo, não é uma rede, sabes? Um portfólio.
Sim, sim, um portfólio, pronto, sim.
Várias...
Para enviares um link,
Exatamente,
seja o que for.
Sim,
para enviar aos clientes.
Mas é o que uso mais, é o Instagram, isso. Ou tipo, lá está, era o que eu estava a dizer, o Behance dá para partilhar só trabalhos específicos. Imagina, se alguém me quer contratar para um casamento, eu envio um casamento. Se alguém me quer contratar para um concerto, eu envio um concerto. É um bocado por aí.
Sim, e não é preciso estar investindo num site para quem não quer neste momento. Pode ter aquelas, tem esses links e o que é bom do Beyoncé também é que, para quem não sabe, dá para ter também as galerias privadas, se não estão em erro. Dá para esconder.
Não sei.
Pelo menos na altura que eu usava mais. Sim, pelo menos na altura eu conseguia esconder. Okay. Posso estar agora a dizer uma grande geneira.
Sim, na altura em que eu ficar tipo, se calhar este trabalho já não é bem isto.
Sim, porque ou está para ocultar.
Ok.
Por isso que estava a dizer, escondi assim. Pelo menos na altura que eu usava mais, eu tenho também conta, mas já não uso há algum tempo. Mas o que eu fazia na altura era punha lá mais retratos.
Ok.
Sim, retratos e assim punha tal coisa. Não é o carrossel, mas é várias imagens para ficar muito mais bonito.
Yeah.
E acho que. Diz, não sei se ias.
Não, já não sei o que ia dizer, desculpa, perdi-me aqui.
Só ia dizer que isto também é bom falar disto porque muitas vezes nós não sabemos bem onde partilhar o nosso trabalho, porque focamos muito no Instagram, mas também é bom ter, se calhar, um Beyoncé ou um Pinterest, seja o que for, para partilhar também as nossas imagens, porque se calhar visualmente para os clientes é mais fácil eles abrirem as fotos
sim.
sem corte. Não sei se foi por isso que, quando eu digo sem o corte, é o Instagram, como nós sabemos, corta as imagens, seja na vertical ou na horizontal.
Eu, na altura em que fiz a transição do estágio para agora sim. vou ter que fazer a minha vida, foi aí que eu fiz o Behance. E pá, e na altura eu partilhei no Instagram, tipo, fiz um stories.
Uhum.
Partilhei no Instagram, tipo, o link do uhum. Behance. Pus umas fotos atrás e partilhei, estás a ver?
Uhum.
E isso ajudou-me um bocado. Tipo, tive pessoas... Eu vi... Dá para ver as visualizações que tens no Behance?
Por acaso não me recordo.
Eu acho que dá.
Ok.
E tinha pessoas... Ou likes. Foi os likes que eu vi. Não sei. Portanto, uhum. eu percebi que as pessoas estavam a ir ver.
Uhum.
Pronto, isso relaxou-me um bocado. Uhum. E isso é sempre o que eu uso para enviar... tipo, portfólio.
Sim, é quase... Não sei se conheces o Flickr. Antigamente havia uma coisa
que era
o Flickr.
Eu sei o que é, nunca tive.
Ok, sim, yeah. pronto. Sinto-me velho que... agora quando digo essas coisas.
Eu já sabia que ia dizer isso a seguir.
Ok, ok.
Eu sei o que é, no mínimo. Pronto, nunca tive.
Era tipo uma plataforma de colocar imagens. Como... Okay.
Tipo olhares.
Yeah, yeah, basicamente, ok. Era um olhares mais internacional, que aquilo do Flickr pertence ou pertencia ao Yahoo.
Ok.
Sabes o que é o Yahoo?
Sabe o que é o Yahoo.
Ok, pronto. Sim. imagina se nós... Ah pá, podias não saber.
Não, não pá, por acaso sei. Ainda não nasci de 2000 para cima.
Sim, também é verdade.
Okay.
E falando aqui, por exemplo, de um desafio, qual foi ou tem sido os teus maiores desafios na área?
Olha, vou tocar neste assunto outra vez, mas eu acho que o meu maior desafio tem sido... ou já foi, acho que estou muito melhor agora. Uhum. Vamos pôr isto no passado.
Ok, é isso.
Que é ter confiança para aceitar trabalhos. Sabes? Ter confiança para... Pá, porque eu na altura era muito... Eu acho que não consigo fazer isto. Tipo, esta pessoa está-me a chamar porque eu sou barata ou porque estou do meu trabalho. Uhum. Sabes? Tipo...
Sim.
Não sei se sou capaz de fazer isto. Tipo, ou seja, quando eu recebi uma proposta, a minha primeira... O que vinha primeiro à minha cabeça era: epá, não vou fazer isto. Há pessoas a fazer isto melhor que eu, estás a ver?
Uhum.
Obviamente que nunca disse que não por medo, tipo, fui. Uhum. Ia com medo, mas fui. E essas coisas, tipo, quando tu vês as coisas a acontecer e quando tu vês que consegues fazer um trabalho bom e que és capaz, pronto, isso depois começa, os teus sims começam a sair muito mais facilmente. Portanto, acho que o meu grande desafio foi. Ou continua a ser, às vezes, depende. Se for um trabalho assim ou é grande, eu vou ter que respirar um bocado. Mas é muito esse, é ganhar confiança e acreditar naquilo que eu consigo fazer.
Uhum.
E agora os meus sims já... Eu agora digo sim a tudo.
É isso.
Tipo, imagina, mesmo que tenha aquela voz na cabeça, será que eu sou capaz, será que vai ficar bom? Pá, eu digo só, sim, bora, claro, e as coisas correm bem, na verdade. Eu acho que é só um bocado a tua cabeça auto-sabotar.
Sim, é novamente aquele síndrome de impostor.
Exato, sim.
De não saber se...
Uhum.
Eu acho que isso é tal coisa, é mesmo isso. É... E quando nós não sabemos se conseguimos, eu acho que também o que podemos fazer é chamar alguém para nos ajudar.
Sim.
Uma coisa que às vezes eu falo com o pessoal é... aceita o trabalho, mesmo que aches que não esteja apto, ou seja, uhum. o que for, leva alguém contigo, mas alguém não é só aquele amigo de, olha, vou levar o meu amigo que
partilha de claro. Casa,
não,
claro,
tipo, é um amigo que perceba.
Perceba da área
e mesmo não ganhas o valor total, porque vais ter de dividir com essa pessoa, pelo uhum. menos estás a ganhar experiência, estás a aprender com o teu amigo uhum. e também fizeste. Eu acho que isso também é uma boa forma uhum. de não dizer não, ou seja, dizes que sim, mas dizes à pessoa, olha, sim, aceito fazer o trabalho, ou tenho disponibilidade, mas vou levar esta pessoa também, porque acho que este trabalho era interessante levarmos dois fotógrafos, não precisa dizer mais nada,
sim.
a pessoa não precisa saber.
Sim, sim, sim.
É por aí, porque, pá, eu acho que dizer sim é muito importante. Eu comecei a fotografar, agora falando um bocado uhum. do meu exemplo, um pouco tudo, porque dizia muitas vezes que sim e não tinha experiência nenhuma. Yeah. Eu comecei a fotografar na restauração, porque uma vez perguntaram, então fotografas de eventos, também fotografas comida? Sim,
exato.
Dificuldade de ser um prato e água. Exato. Agora sim. E esquece. E depois, a primeira vez, fiquei tipo: imagina fotografar um prato a 1,8.
O que é que eu faço?
Yeah, o que é que eu faço? Era o prato um bocadinho do prato focado, o resto todo desfocado.
Exato.
Pronto, pequenas coisas que.
Mas passámos todos sim. por isso.
Olá, a mim, se tivesse a ouvir isto, dizia tipo:
não, ele vai. Exato.
É, sim. Mas,
por acaso, não cometi esse erro porque tive um lami na minha vida.
Mas é tal coisa. Isto vai, é uma bola de neve que é se souberes, se tiveres alguém a ajudar-te. Facilita a tua vida, mas se não tiveres também é ok dizer que sim, sim e aprender, sim. Desde que não prejudique, como é óbvio, o cliente. Claro. E se for algo que nós achemos que é muito fora da nossa liga, entre aspas, uhum. é chamar alguém para nos ajudar.
Eu tenho sempre alguém para... Por acaso ainda não chamei ninguém para vir comigo, mas... Porque eu acho que isso depois... Eu também sou um bocado teimosa. E eu okay. sinto que eu tenho que ir. Eu tenho que ir e tenho que fazer bem. Mas, tipo, estou a ir e ligo no carro, tipo... estou a ir... dicas, queres-me dar dicas? Tipo, não sei, isto se calhar pode correr mal, tenho sempre alguém que me ajuda.
Uhum.
Portanto, lá está, é aquela base de conforto
claro.
que tenho a sorte de ter, que me dá confiança para o resto.
Sim, sim. Pá, e depois é tal coisa, vai dependendo de caso para caso e o pessoal também tem-se de adaptar às situações todas.
Exato. Yeah.
Para terminar, quero fazer uma questão que um convidado fez.
Devia ter ido ouvir o episódio anterior,
sim.
não foi?
É assim, o convidado fez, mas não sabia para quem é que ele não sabia para quem é que ele estava a fazer a questão. Okay. A questão, se eu não estou em erro, é o que é que tu fez, ou qual foi o momento que tu... Deixa-me estruturar outra vez. Qual foi aquele momento que tu pensaste, ok, eu quero ser fotógrafa?
Olha, isso é um bocado difícil, porque lá está, eu falei há um bocado...
Sim, das aulas de desenho.
Das aulas de desenho, sim, que uma pessoa me disse, sim. E aquilo deu-me ali um bocado um clique. Mas eu acho que o primeiro momento em que eu senti eu quero fazer isto a vida toda, e acho que até verbalizei para os colegas que estavam comigo, foi, eu fiz um trabalho na faculdade que era para um estilista. E eles basicamente chamaram alunos da faculdade para ir fazer as fotografias que iam ser lançadas na entrevista ou num catálogo. E foram escolhidos quatro alunos, eu era uma delas, e foi um trabalho de moda. Eu estava a fotografar, mas lá está, estava a fotografar, tipo, a luz estava feitinha já, estás a ver? Tipo, estava tudo lindo, ia chegar lá e tirar fotos. Eu estava a fotografar e estava a ver as fotos e eu estava, tipo, estive ali meia hora, tipo, a absorver e virei-me para o lado e disse, pá, eu podia fazer isto todos os dias, estou muito cansada. Tivemos aqui o dia todo, mas eu podia fazer isto todos os dias. Eu acho que foi um bocado aí, e já estava na faculdade. Mas aí foi mesmo quando aquele eu tive clique, a certeza, né? De tipo, sim. Eu gosto mesmo disto, porque lá, era o que eu estava a dizer há bocado. Eu fui para a faculdade e eu amo fotografar, mas também gosto muito de fazer outras coisas, e era sempre aquela cena de, será que eu vou fazer isto a vida toda? Ali foi mesmo, eu gosto disto, eu quero fazer isto os dias todos. Não sei o que é que eu vou estar a fazer daqui a 10 anos, ou daqui a 20, não sei se vou gostar disto para sempre, mas...
Por agora,
não sentes isso?
Tipo, sinto, sim.
Não pensas o que é que vais estar a fazer daqui a 10 anos?
Uhum. Pá, é assustador porque eu já vou com 32 anos, como disse há pouco. Depois eu penso, daqui a 10, 15 anos, tipo, uhum. Pá, as costas já começam a dar de si com as máquinas, costas. Não é? Sim, é tudo. Mas isso, acho que isso é tudo muito gradual, porque uma coisa que eu não gosto de fazer, até podemos falar disso, eu disse para terminar, mas pronto, podemos tocar neste assunto mesmo para terminar, não sei se tens algum... É difícil, aquelas coisas que nós falamos às vezes ter um plano a longo prazo, sabes? Uhum. Eu não gosto muito de fazer por isto mesmo, que é, eu gosto de fazer planos, se calhar, anuais, no máximo. 6 meses, uhum. Anuais, chega. Porque nós nunca sabemos, como tu falaste ou perguntaste no início, quando chegaste aqui logo ao estúdio, de uhum. Como é que está a ser estar em Lisboa agora, sim, e assim... Sim. Se me tivesse feito a mesma pergunta há um ano, eu dizia, Lisboa, estou bem no Algarve, tipo, não estou cá, tipo, uhum. Percebes o que eu estou a dizer?
Sim.
Eu literalmente decidi mudar-me para Lisboa ali no meio do verão. Então é daquelas coisas, tudo muda.
Yeah. Quem sabe, não sabes o que vai acontecer. Não sabes o que é que tu vai poder fazer, não sabes se vais continuar a gostar disto.
É isso. Eu acho que é uma pessoa ir fazendo e pá, ir-se adaptando, ir-se moldando.
Yeah.
E não sei... Por exemplo, não precisas estar aqui a dizer os teus planos, porque pronto, também ninguém precisa saber.
Podes-me mas perguntar, também, porque eu vou dizer, sim, que eu não, sabes, não é? Sei, tipo, eu...
É daquelas questões super difíceis de responder.
Exato, tipo, sei lá, eu acho que já não temos aquela cena que os nossos pais têm, por exemplo, do trabalho que foi o trabalho
aquela
de sempre.
Aquela carreira, tipo, assim, para sempre.
Eu, imagina, sais da faculdade, vais trabalhar e é o teu trabalho para sempre. Tipo, a minha mãe tem o mesmo trabalho há anos.
Uhum.
Eu acho que não vai ser isso connosco. Não sei o que é que vou estar a fazer daqui a um ano ou daqui a dois. Sei que agora eu quero isto, tipo, estou a fazer, estou a gostar. Enquanto eu estiver a gostar, está tudo bem.
É isso, é.
Quando eu deixar de gostar, eu acho que vou procurar outra coisa, tipo, e hei de conseguir também.
Sim. E quem diz, podes não estar a fotografar concertos, se calhar gostas de fotografia, mas vês se é concertos, vais para a moda.
E depois na fotografia tu tens muita coisa, tipo,
para explorar.
Podes fazer muita coisa.
É, sim.
Há muitas áreas diferentes.
É muito por aí. O que as pessoas podem fazer depois é seguir-te no Instagram, vou deixar o link na descrição. Hein? Gostaste? E assim conseguem também ver o
Está a
que é que andas
ficar
a
bom
fazer.
isto.
Tô, acho que sim. Passado
Muito
cento e
bem.
tal episódio já
Exato.
começa. Mas é por aí. Olha, muito obrigado por teres
Obrigada
vindo
eu pelo
aqui ao
convite.
espaço. Eu gostava que fizesses uma questão ao próximo também convidado.
Ui.
Uma questão é o que quiseres perguntar mesmo. Gostavas de saber assim, no geral, para um fotógrafo, fotógrafa.
Ok. Eu gostava de saber como é que o próximo
Convidado?
convidado lida com. Desculpa.
Não há problema.
Lida com falta de criatividade. E tipo, estávamos a falar disto há bocado também.
Sim.
Quando tu estás a trabalhar muito em fotografia, quase que depois não
Um
fotografas para
bloco
ti.
criativo.
Eu, pelo menos, sim. Eu, pelo menos, não. Se eu estiver a trabalhar muito tempo em fotografia, eu não pego na máquina para ir passear, por exemplo. E depois há esse buraco de criatividade. Do tipo, não sei o que é que me apetece fotografar, pegas na máquina e está tudo mal, tipo, não estás a sentir. Pronto, portanto, a minha pergunta é esta: como é que se lida com isto? E o que é que o próximo convidado faz para sair
Desse buraco para
deste
si.
buraco negro
Sim.
que é a falta de criatividade?
É uma excelente pergunta. Juro-te, nunca pensava que ias fazer esse
A
tipo
sério?
de pergunta.
Pá, isto é uma situação na minha vida.
Sim, foi
Como é que eu
profundo.
saio disto?
Sim.
Porque eu ando sempre aos altos e baixos.
E quando o próximo convidado responder, eu envio depois o link e
Ok,
tens de ver o
boa, boa.
episódio.
Eu vou estar atenta
No
porque eu
YouTube.
vejo. No
Ok.
YouTube. Normalmente é no YouTube.
Obrigado novamente.
Obrigada.
Se gostaste do episódio desta semana e queres apoiar o podcast Conversas Café, podes fazê-lo a partir do Patreon, onde irás ter acesso a conteúdo extra, como episódios sem filtro, vídeos onde irás aprender a dar direções a casais, templates de contratos, dicas sobre marketing, etc, etc. E também terás acesso ao servidor privado do Discord, que já conta com mais de 80 membros. Se tiveres interesse, podes encontrar o link na descrição. Obrigado e até breve.